No assunto do dia do Trocando em Miúdos, estamos trazendo a participação do doutor em Direito Tributário pela PUC, ele que também é pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, doutor André Félix Ricota. Doutor André, prazer em tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Márcio. Prazer é todo meu.
Doutor André, a Câmara dos Deputados aprovou no último dia 8 de maio o projeto de lei que impede a incidência do ICMS sobre adicional de energia elétrica das bandeiras tarifárias. Criadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, exatamente para identificar com mais clareza as situações de escassez hídrica, as bandeiras tarifárias pode ser verde, sem a cobrança adicional, amarela, com acréscimo intermediário, e as vermelhas, 1 e 2. Bom, em razão da maior escassez ocorrida, inclusive, no ano passado, vigorou de setembro de 2021 até o dia 16 de abril deste ano, a bandeira tarifária de escassez hídrica que foi criada pelo Comitê de Monitoramento do Ministério de Minas e Energia. E aí, sobre os valores representados pelas bandeiras tarifárias, doutor André, a incidência, todos os tributos que já são cobrados sobre a energia elétrica, como PIS, COFINS, ICMS, o estadual, a contribuição para a iluminação pública de competência municipal, doutor.
Infelizmente, né, no Brasil a gente tem a situação, né, de imposto incidir sobre outro imposto, o que é um absurdo. Então é uma medida que visa aí desonerar um pouco, né, o preço da energia elétrica para o consumidor final, né? Enfim, tem esse efeito cascata, tem feito imposto sobre imposto, que é um absurdo, né? Então é uma medida razoável aí, que deve refletir um pouco no preço da energia elétrica.
Pois é, e o autor do projeto é o deputado Hildo Rocha, que calcula que o adicional seja de até R$ 15 por 100 kW. E com a aprovação do projeto, segundo ele, o consumidor poderia economizar até R$ 4 a cada 100 kW consumidos, o que equivale aí a uma tarifa de até 27% do ICMS cobrada por alguns estados, doutor.
É uma boa medida, vem no momento muito bom, né? Porque a gente está num momento de inflação, a gente está num momento em que o consumidor não está podendo gastar tanto, né? Porque aumentou muito os gastos essenciais, as despesas do dia a dia. É uma medida que eu vejo com bons olhos.
Agora, por outro lado, né, doutor André, nós temos, inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que será apresentada pelo governo com o objetivo de reduzir os impostos federais sobre os combustíveis, né, não teria o objetivo de causar confronto com governadores. E aí ele ressaltou que o foco da proposta não é retirar recursos dos entes federativos, mas permitir que sejam cobradas alíquotas que não prejudiquem os mais vulneráveis. Como é que fica a questão do ICMS nesse contexto, doutor?
A questão do ICMS é bem complicada e bem discutível. A gente não pode esquecer que a gente vive numa federação. Cada unidade federativa, cada estado e o Distrito Federal, eles gozam de autonomia. Para ter autonomia, precisa ter autonomia financeira. Com isso, a Constituição Federal repartiu as competências tributárias e foi outorgado para os estados o ICMS. Então, os ICMS têm competência tributária, têm competência legislativa para dispor sobre o imposto. A partir do momento que vem uma PEC interferindo na exigência, interferindo na legislação do ICMS, essa PEC, a meu ver, ela fere o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo não pode ser alterado por emenda constitucional.
Agora, esse projeto, ele fixa um teto de 17% para o ICMS dos combustíveis, exatamente com o objetivo de tentar conter o aumento dos preços desses índices. Agora, é claro que isso é variável de estado para estado, né, doutor?
Infelizmente, os estados sempre abusaram da cobrança da exigência do ICMS sobre produtos essenciais. O ICMS, ele deveria ser regrado pelo princípio da seletividade. Quanto mais essencial o produto para a sociedade, menor a sua cobrança, menor a sua incidência. Só que os estados nunca respeitaram isso. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, numa decisão, dispôs que energia elétrica e telecomunicação não pode ter alíquota superior a 17%. Com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que infelizmente modulou os efeitos para ela começar a ter eficácia a partir de 2024, o Congresso Nacional quer, de uma forma legislativa, dar aplicabilidade a essa decisão do Supremo. Falar, combustível é essencial, então a sua alíquota não pode ser superior a 17%. Essa é a questão. Se os estados respeitassem o princípio da seletividade, não teríamos essa discussão atualmente.
Agora, é questão seguinte, né? Quer dizer, nós temos praticamente uma tabela, né, do ICMS de 2022, que acaba sendo atualizada de conformidade com o fisco, né? E, consequentemente, isso também tem impactos diferenciados. Agora, voltando nessa questão, inclusive, dessa PEC que o governo pretende encaminhar ao Senado com relação aos combustíveis, como é que fica? O presidente do Senado não conseguiu chegar a um consenso com os governadores. Teve duas reuniões com os governadores, mas a questão fundamental e que estaria exatamente pegando seria no tocante à compensação financeira para os estados que também reduzirem o ICMS sobre o setor, doutor.
Bom, aí tem dois pontos acho que devem ser debatidos. O primeiro ponto, que a partir de 2024, os estados vão ter que reduzir o ICMS dos combustíveis, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal. O outro ponto é o seguinte: não está claro como será essa compensação feita pela União Federal aos estados. Por isso que os estados estão assim. Não tem o Ministério da Economia falando num orçamento extraordinário, mas não fala de onde vem o valor, como que vai ser pago esses valores e qual é a efetiva perda que os estados vão ter com a redução da alíquota do ICMS sobre combustíveis. No Brasil, nós não temos tanta transparência no sistema tributário. É difícil você saber quanto incide, quanto é a carga tributária sobre qual tributo. Dificilmente você tem um controle de quanto que os estados perderão também com a diminuição da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Então é uma discussão bem complexa e eu não sei se a União Federal tem como realmente compensar eventuais perdas.
Então, o senhor fez referência à decisão do STF, né, que decidiu que a cobrança de alíquota do ICMS superior a 17% sobre as operações de fornecimento de energia elétrica e também dos serviços de telecomunicações, né? E exatamente ela produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024. Aí a pergunta, vem impacto por aí para o consumidor?
Espero que sim, né? Espero que sim. Espero que a gente tenha uma desoneração da cadeia produtiva, espero que a gente tenha uma desoneração da tributação sobre o consumo, que no Brasil, infelizmente, o cidadão não tem tanta ciência, mas quem que arca com a maior carga tributária é o consumidor final. No Brasil, a gente privilegiou a tributação sobre o consumo em vez de privilegiar a tributação sobre a renda e patrimônio. A tributação sobre o consumo, quem arca com todo o ônus, todos os tributos que incidem sobre uma mercadoria, sobre um serviço, é o consumidor final. Então, se a gente começar a respeitar o princípio da seletividade, o consumidor vai sentir o efeito prático disso, que é a redução dos preços dos produtos essenciais.
Doutor André, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre... A gente já, ao longo desse tempo todo, tem sistematicamente ouvido falar de um pacto federativo, né? Mas a questão, inclusive, já que nós estamos falando de ICMS, né? Quer dizer, como é que fica essa questão do estabelecimento de cotas do ICMS, onde praticamente acaba se configurando aí uma invasão de competências, doutor?
Infelizmente não. A nossa federação, ela não é uma federação efetiva, né? O poder efetivo está concentrado no governo federal, a arrecadação tributária é concentrada no governo federal, e os estados apenas têm três impostos aí para poder fazer seus orçamentos. E o principal imposto, o imposto que mais arrecada no Brasil, é o ICMS. Porém, os estados abusavam da exigência do ICMS, não respeitavam as regras constitucionais. Essa é uma questão que deve ser discutida. Os estados reclamam hoje de interferência no ICMS, que desrespeita o Pacto Federativo, mas muito dessa interferência advém também porque eles desrespeitam os princípios constitucionais. Então, se os estados começarem a tributar de uma maneira mais justa, não vai ter tanta interferência do poder executivo e do poder judiciário.
Então, voltando a essa questão dessa PEC que ainda não foi apresentada pelo Executivo para a questão dos combustíveis, né? Quer dizer, ela estabelece, primeiro, a redução dos impostos federais sobre os combustíveis. Depois, a compensação financeira para os estados que também reduzirem o ICMS sobre o setor. E também a questão da redução para zero das alíquotas federais de PIS, COFINS, CID da gasolina e do etanol. E as autoridades econômicas do país têm opinado que, no final, o reflexo para o consumidor, ou seja, o preço na bomba, não poderá ser sentido. Qual a sua percepção, doutor André?
Não, se reduzir o ICMS efetivamente, zerar a tributação sobre o consumo, que não precisa ser por PEC, né? Os tributos federais podem ser por leis ordinárias. Com certeza vai ter um efeito, mas não é o efeito que todos nós esperamos. O problema, né, do combustível é a política adotada pela Petrobras de adotar os valores, né, internacionais que incidem sobre o petróleo, né, o mercado internacional, e não é uma política transparente da Petrobras. A gente não sabe quanto que a Petrobras importa efetivamente, né, de combustível e quanto ela tem possibilidade de suprir, né, o mercado interno. Até porque a gente tem uma questão aqui que é pouco discutível, que na nossa gasolina, uma boa parte é álcool. Ou seja, não tem nada a ver com a variação do petróleo internacional. Então, eu acho que a política de preço hoje é o maior problema que nós temos aí no valor do combustível no Brasil. Apesar de a gente ter uma inflação, né, mundial, né, problema inflacionário é mundial.
Uhum. Agora, uma outra questão, o relator, inclusive, dessa matéria no Senado, que é o senador Fernando Bezerra, né, ele, no seu relatório, ele destacou que manteria a estrutura principal do texto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. E aí, ele inclui a possibilidade da União compensar estados e municípios por eventuais perdas arrecadatórias até 31 de dezembro de 2022. Qual a sua análise, doutor André?
Primeiro que o orçamento de 2022 já foi votado. Então não poderia surgir novas despesas, né, extraordinárias para a União Federal. Como que a União Federal vai responder por débitos deste ano se não está sobrando dinheiro em caixa? Essa é a grande questão. Então, beira até a irresponsabilidade fiscal uma medida dessa.
E uma outra questão é redução das alíquotas de PIS COFINS, inclusive de importação, sobre o álcool hidratado e também o álcool anidro, além da gasolina, que já constava, inclusive, naquele texto aprovado na Câmara. E aí o senador também afirmou no seu relatório que buscaria aperfeiçoar os mecanismos de compensação por perdas de receita dos estados. O senhor acabou de dizer que o cobertor é curto, que não há recurso no orçamento, né, doutor?
Exatamente, né? São medidas aí que eu não vejo base, não vejo fundamento. Da onde vai vir esses recursos? Ninguém fala, né? Ninguém fala de forma clara e precisa. Ó, tem tanto para fazer essa compensação. Esse é o problema. É um dos problemas também, né?
Bom, por falar em problema, e a reforma tributária, sai ou não sai, doutor André?
Espero que sim, né? Estamos precisando de uma reforma tributária, a gente tem um sistema tributário caótico, a gente tem uma carga tributária pesadíssima, nós temos uma carga tributária que não incentiva o desenvolvimento econômico, não incentiva investimentos, temos uma carga tributária que não faz a justiça fiscal, ela é uma carga tributária regressiva, né, que tributa o consumidor, é uma carga tributária, é um sistema tributário utilizado pelos países subdesenvolvidos, não por países desenvolvidos. Então a gente tem que ter uma reforma tributária aí que discuta todos esses pontos, que busque fazer uma justiça fiscal, que busque diminuir as desigualdades sociais, que busque tributar conforme a capacidade contributiva do contribuinte, a capacidade econômica. Mas ano eleitoral não é ano que vai ser votado uma reforma tributária. Uma reforma tributária, ela pode ser aprovada, ela deve ser aprovada, é mais possível ela ser aprovada no primeiro ano de governo. O governo acabou de ser eleito, em tese tem apoio da maioria, né, dos cidadãos, é o momento aí de discutir uma reforma tributária justa, que realmente traga o desenvolvimento econômico do país, social e gere empregos.
E o Banco Mundial soltou recentemente um relatório, né, e que dá conta do seguinte número, doutor André. Uma empresa brasileira, ela levaria em torno de 1.958 horas para pagar os tributos.
Tá, posso falar?
Sim.
Então, eu não acredito muito nesses estudos do tempo gasto para pagar tributo, é o tempo, o custo de conformidade, o tempo gasto para gerar as obrigações acessórias de pagar o tributo. É, porque eu tenho uma empresa no Simples Nacional e é relativamente fácil e rápido para pagar os tributos que incidem no regime do Simples Nacional. A maioria das empresas do Brasil, elas são micro, pequenas e médias empresas. Lógico, o sistema tributário nacional brasileiro, ele é muito complexo, ele não é transparente, não gera segurança jurídica, ele é desigual. Esses são os maiores problemas, não o tempo gasto que o Banco Mundial gosta de alegar, né? Basta simplificar o sistema que vai ficar mais fácil. Simplificar o sistema é importante, mas os maiores problemas do Brasil é a desigualdade na tributação sobre o consumo, que é uma tributação que não ajuda o desenvolvimento econômico do país, é uma tributação que não atrai investimentos no país. A desigualdade na tributação, a gente tem que privilegiar a tributação conforme a capacidade econômica do contribuinte e não conforme o consumo. Infelizmente, quando a gente vê uma cadeia produtiva que a tributação sobre o consumo é muito pesada, é uma das maiores do mundo, eu vi estudos que o Brasil tem a 14ª carga tributária mundial, né? Em compensação, nosso IDH não é o 14º melhor IDH do mundo. Nosso IDH está longe disso, está longe da média mundial. O nosso IDH, se bobear, é um dos piores da América Latina. Então, é essa que é a pior situação. Carga tributária pesadíssima e não temos a contraprestação pelo Estado.
E quais seriam, na sua percepção, doutor, os maiores desafios da reforma tributária? Parece que não é simples assim, a simplificada unificação de impostos, né?
Não, não é simples mesmo. O primeiro desafio que nós deveríamos ter ter uma reforma administrativa. Qual Estado nós queremos, qual governo nós queremos? Porque hoje a gente tem um Estado muito pesado financeiramente, economicamente. A gente precisa enxugar um pouco de alguma forma. E depois da reforma administrativa, fazer uma reforma tributária. Uma reforma tributária que traga desenvolvimento, que traga transparência, que traga segurança jurídica. Para você ter uma ideia, o nosso sistema tributário, que ele veio com a Constituição Federal de 88, era um sistema tributário bom. Era um sistema tributário bom. A nossa carga tributária ficava em torno de 22%, 23% do PIB. Só que esse sistema tributário foi alterado muitas vezes pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. E através de emendas constitucionais. E o Poder Judiciário nada fez contra isso. Então também eu tenho uma preocupação. Será que só a reforma tributária vai resolver o problema? Ou também já é uma cultura dos nossos políticos, dos nossos governantes, ficar alterando e buscar cada vez mais recursos? Então a gente tem que não só fazer a reforma tributária, mas também não querer alterar depois o sistema tributário que for aprovado por emendas constitucionais, por medidas provisórias, por leis abusivas, e o Poder Judiciário simplesmente fingir que nada está acontecendo e julgando constitucional essas medidas abusivas adotadas pelos futuros governos. Então a gente tem um problema não só de reforma tributária, mas a gente tem um problema estrutural e político a ser enfrentado também.
Por falar em político, nós estamos em ano eleitoral. Na sua percepção, nós vamos perder a oportunidade de discutir a pauta econômica?
Ano eleitoral, infelizmente, as outras preocupações estão fora, né, da pauta dos nossos políticos. No ano eleitoral, os políticos estão preocupados em se reeleger. Então, no ano eleitoral, não se aprova nada importante assim para o país, né?
Tá, mas no âmbito da discussão dos candidatos à presidência, o senhor acredita que a pauta econômica vai vigorar?
Deveria, né? Mas já tem alguns candidatos dizendo que não vão participar dos debates no primeiro turno, então é difícil, né? Eu pontuar pelos candidatos, né? Infelizmente, até nos nossos candidatos, eles não apresentam programas efetivos, né? Para começar a discutir uma pauta econômica, tem que apresentar um programa efetivo de desenvolvimento econômico, né? De desenvolvimento de enxugar os gastos e despesas públicas, né? Ninguém apresenta nada disso. Só fala que tem a solução para aquilo, a solução para aquilo. Então são debates meio estéreis até, né?
E a propósito, a gente tem ouvido falar, inclusive, da intenção do presidente Bolsonaro de recriar alguns ministérios. Isso conspira contra o enxugamento e a contenção de gastos?
Infelizmente, né, o Estado enxuto, no meu modo de ver, também não sou dono da verdade, não é uma realidade política, né? Porque devido aos acordos, aos conchavos de cada político, eles vão tendo que encaixar, né, os seus aliados no governo, na base do governo. Então, lógico, se você criar ministérios, você criar nova estrutura, empregar mais gente, você vai aumentar os gastos, que você vai ter que criar verbas, né? Vai ter um orçamento próprio daquele ministério também, né?
No Trocando em Miúdos, conversamos com o doutor em Direito Tributário, ele que também é pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e coordenador do curso de Tributação sobre Consumo do IBET, doutor André Félix Ricota, a quem agradecemos a gentil participação. Foi um prazer tê-lo de volta ao programa, doutor André.
Prazer é todo meu, Márcio. Estou à disposição de vocês quando precisarem. Obrigado por tudo.
Bom dia.
Bom dia.